Boas-vindas ao podcast Namas Crazy, meditação sem neura. Depois de uma prática meditativa, vem sempre um bom bate-papo. Mas antes de começarmos, vamos usar o nosso truque? Pare um minuto. Se puder, feche os seus olhos. E vamos fazer três respirações profundas, acompanhando a contagem. Inspirando em 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Excelente. Mais uma vez. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Perfeito. E uma última vez, por favor. Inspirando em 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Excelente! Você já deve se sentir um pouquinho mais relaxado. E agora podemos começar. Hoje eu vou trazer um pouco sobre persistir. Quando você começa a meditar, o processo costuma ser turbulento. Tudo atrapalha. É barulho na hora da meditação, o pensamento na conta do mês que venceu, é o cenário político, social, cultural do país. É o gato que derruba as coisas, é o cachorro que começa a latir. Parece até engraçado, né? O processo de procrastinação das atividades cotidianas acontece quase da mesma forma. Até a mosquinha que passa na nossa frente é uma distração. E tudo bem viver esses processos. A vida não é feita só de produtividade extrema e criativa. Não é feita também de infinitas listas ou checkpoints de tarefas extremamente complexas. O ócio e o tédio têm um papel importante em todo o processo. Inclusive, rodando as redes sociais por esses dias, eu encontrei uma lista de 10 itens que você devia fazer todos os dias para ter uma vida sem procrastinação. Confesso que só de ler já fiquei cansada, quis desistir do dia e procrastinar. Quando eu falo em persistir, eu não estou falando da meditação ser mais uma obrigação numa lista infinita a ser cumprida, mas de se tornar uma recorrência que te ofereça um momento de paz e prazer, mesmo em meio ao caos e às turbulências. Como eu já falei em episódios anteriores, a regularidade ao meditar tem um grande papel nisso tudo. E eu até fiz o desafio da meditação, de meditar dia sim, dia não, para que você ganhe uma regularidade e espero que você esteja cumprindo o desafio e conquistando alguns resultados de encontrar uma vida com mais tranquilidade. Ao persistir, eu também quero dar umas dicas do que fazer quando o mundo e até mesmo você atrapalha o seu processo meditativo. Esses tempos, um amigo que participa das rodas de meditação que conduz aos domingos me escreveu dizendo: eu senti que eu estava lutando o tempo todo, acho que eu preciso meditar mais, mas ando preocupado com coisas X, Y, Z e foi tudo muito difícil para mim. Uma resposta padrão seria: isso, insista mais, faça mais, você consegue. Mas na minha abordagem é: será que funcionaria para ele ficar mais tempo lutando com a meditação e com a própria mente e sentindo que está perdendo a luta? Eu acredito que não. Minha resposta vai no seguinte sentido: está tudo bem às vezes lutar com pensamentos e preocupações. Faz parte de meditar. Às vezes o barulho da mente supera o seu silêncio. O importante é persistir. Por persistir, eu não quero dizer que você deva continuar sentado na posição de Buda até chegar à iluminação. Com certeza você pode tentar, é um barato. Mas que tal parar e buscar outra técnica, talvez mais rápida, diferente, e depois retomar a meditação que acelerou seus pensamentos, para então tentar descobrir quais foram os gatilhos e o que você podia ter feito de diferente. Dessa forma, você dá uma distância daquilo que acabou te distraindo, depois retoma para tentar entender um pouco mais. Nós já aprendemos nos episódios 2 e 4 do Namascrazy formatos diferentes de meditar com objetivos similares de alcançar a tranquilidade e o relaxamento. Quem sabe então, se o episódio 2 foi difícil para você, o 4 pode ser mais fácil e vice-versa. Adaptação meditativa exige persistência. Algumas vezes, depois desses 20 anos de meditação, eu volto a meditar com aquela que eu contei para vocês, a da fitinha lá dos anos 2000, para me reconectar. E tem dia que nem isso ajuda. Mas acredito que o processo não se perde por isso. Uma vez eu ouvi dizer que tudo passa. Passam os pensamentos, as dores no corpo, o mosquinho, o latido, passa até você, para encontrar o silêncio, ou talvez o nada. E acredite, isso pode acontecer mesmo. Mas às vezes nada passa, tudo acontece ao mesmo tempo, e o nosso fluxo acelerado de tempo acaba deixando a gente mais angustiado depois de tentar meditar. Por isso, nas últimas dicas rápidas que eu ofereci lá no Instagram do Namascrazy, a leitura aparece como uma aliança fundamental para a meditação. Não só ler sobre meditação, mas sim o ato de ler. Para esse episódio, eu me inspirei muito em um livro que não é um clássico da literatura nem da ciência, mas que é muito interessante de conhecer, o chamado O Ócio Criativo, do Domenico De Masi. Embora eu tenha algumas críticas ao livro e eu nem vou entrar nelas aqui, eu acho que ele traz uma perspectiva que é importante nós termos aqui. Seja no trabalho intelectual, seja no trabalho do escritório ou no trabalho manual, nós nos habituamos a fazer o trabalho repetitivo que chega a algum lugar e dá resultados. Esse processo, muito comum entre eu e você e a maior parte da sociedade ocidental, vai na contramão da meditação. Na meditação, é ficar parado, quebrando as repetições, encontrando o silêncio, ou como gosta de dizer o grande mestre das artes meditativas, Mohu de Baba, você encontra o nada. Nada é preciso ali. Você se dissipa. E aí sim, tudo passa, até nós mesmos. Por isso, a persistência em tempos turbulentos tem em si um toque de resistência. Para nossa conversa de hoje, eu trouxe um grande amigo que, na primeira vez que conversamos sobre meditar, ele me disse: "Amiga, eu tenho muita dificuldade de meditar. Tá muito difícil." E hoje, já participa da roda de meditação há meses e pode trazer um pouco da experiência dele de persistir para a gente. Luiz Henrique, bem-vindo ao Namascrazy. Começa contando há quanto tempo você medita e se você tem uma regularidade para meditar.
Oi, Carol. Oi, pessoal do Namascrazy. Tudo bem? Carol, é um prazer estar aqui, acho que compartilhando um pouco dessa experiência, nessa jornada que eu comecei com a meditação, né? E que eu comecei com você, né? Eu acho que isso é muito, muito legal para pontuar. Eu comecei a meditar, eu acho que faz um ano, mais ou menos. Eu não sou muito bom com datas, mas eu acho que faz um ano. Comecei a meditar com mais regularidade, né? E só que antes disso eu já tinha algumas experiências, assim, tentado algumas vezes, só que sempre sem muito sucesso, né? Só que há um ano eu comecei com um grupo, com a Carol, né, mais alguns colegas, a fazer uma meditação guiada, e aí eu comecei a conseguir um pouco mais, acho que entrar na meditação, me concentrar um pouco mais, né? Eu sou uma pessoa muito, muito agitada. Eu disperso muito fácil, então sempre foi uma dificuldade muito grande conseguir me concentrar e ficar um tempo focado, né, com os pensamentos mais focados. Mas foi mais ou menos há um ano, com a Carol, numa meditação guiada, que eu comecei a fazer a meditação e que eu consegui, de fato, né? Então foi muito legal e venho até hoje, assim. No mínimo, eu faço a meditação a cada 15 dias, uma meditação guiada. E faço uma coisa que eu levo muito para a vida, são os exercícios de respiração. Os exercícios de respiração que a gente faz durante as meditações são exercícios que eu faço quase que diariamente, assim, que me ajudam a dar uma centrada, né, a segurar um pouco a ansiedade, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa, então esses exercícios super ajudam. E isso acho que me ajudou muito a ter uma certa regularidade também.
Eu sei que a sua experiência foi persistir mesmo com turbulência. Você pode relatar um pouco disso para o Namascrazy?
Minha experiência, ela sempre foi de persistência, né? Porque, como eu falei antes, eu tenho uma dificuldade muito grande com foco. Eu disperso muito fácil, né? Muito rápido. Então, acho que no começo das meditações, isso vem até hoje, né? No começo das meditações, eu me perco muito fácil. Então, eu tô me concentrando, né? Tô focando meu pensamento no que tá sendo, nessa guia que às vezes tem e tudo mais, só que às vezes sai, né? Então, aí eu começo a pensar em trabalho, começo a pensar em família, começo a pensar nos problemas. Então, eu sempre dispersei muito fácil nas meditações, só que eu sou uma pessoa muito teimosa também, então eu falo, não, eu preciso conseguir fazer essa meditação até o final e tudo mais. E aí eu sempre voltava, então acho que é uma coisa que eu tenho, né, que eu coloquei acho, como uma meta, assim, o dispersar ele vai acontecer comigo, e eu acho que com muita gente, mas o importante é voltar, é você entender que você dispersou e não desistir porque você dispersou. Volta. Isso é uma coisa que foi muito legal, assim, esse entendimento. Porque no começo eu dispersava muitas vezes durante a meditação. E conforme eu fui fazendo as meditações e tudo mais, essas quantidades que eram muito grandes de vezes que eu dispersava, elas foram cada vez mais diminuindo. Então antes eu dispersava várias vezes, hoje numa meditação eu disperso umas 2, 3 vezes, e aí eu consigo muito, muito voltar, muito me centrar de novo, né? Então, assim, acho que é um entendimento meu de que eu vou ter dificuldade. Até hoje eu vou ter dificuldade com a meditação em alguns momentos. E tudo bem, né? Tudo bem eu ter a dificuldade, tudo bem eu ter esses problemas, né, de foco. Entender que isso faz parte de mim, mas que eu consigo focar de novo. Na hora que eu tô me concentrando, meu pensamento escapa pra alguma coisa, na hora que eu percebo, eu paro e falo, não, volta. Aí eu volto, tento me centrar de novo e vou. Então, isso é uma coisa que eu coloquei muito pra mim. Vai acontecer, né? Eu vou ter essa dificuldade, só que eu vou voltar e vou te seguir. E essas dificuldades vão ficar cada vez menores, né? Então, cada vez que eu passo por uma meditação um pouco mais longa e tudo mais, as quantidades de vezes que eu vou dispersando, elas vão diminuindo. Então, eu acho que é entender que tudo bem dispersar e que eu posso e devo voltar a me concentrar para seguir. Eu acho que eu pego muito por essa perspectiva.
Por fim, qual dica de ouro você pode oferecer quando nós falamos em meditar? Especialmente em meditar e persistir.
Dica de ouro? Olha, para mim, acho que uma dica de ouro, na verdade são duas, né, que eu sempre penso. É o que eu falei na pergunta anterior, de você sempre voltar, né? Então assim, volta, se dispersou, volta. Volta e vai tentando concentrar de novo. E a outra dica de ouro para mim, que é fundamental, que me ajuda imensamente, são as respirações. treinar as respirações e focar nas respirações é algo que me ajuda muito, muito. Então, às vezes, eu consigo uma concentração muito grande só trabalhando a respiração. E é o que eu falei na primeira pergunta, né? Que às vezes eu nem faço a meditação todo dia e tudo mais, mas eu faço as respirações que me ajudam com ansiedade e tudo mais. Então, as respirações que eu faço durante a meditação eu levo para a vida, para o meu dia a dia. E funcionam super bem. Então, eu acho que as duas dicas de ouro são essas, assim, né? Persiste, entende que você pode dispersar e tá tudo bem. E você vai conseguir voltar e concentrar, e cada vez mais essas dispersões vão ficar menores. E focar e treinar muito as respirações, porque elas são fantásticas para você conseguir concentrar, para você conseguir se centrar de novo, se acalmar e tudo mais. Eu acho que seriam essas duas dicas de ouro que eu deixaria pro pessoal.
Então a ideia é essa: não tornar a meditação em um cheque formal da sua lista de afazeres, nem transformar em algo tão frágil que qualquer ventinho tome o barco. A ideia é que a meditação seja um recurso que você tenha na manga para achar o equilíbrio. Se um dia você saiu furioso ou furiosa da prática de meditação, no outro pode ser justamente que ela te tire do buraco. Por isso, Namaskrazy, persista, mesmo na turbulência. O que o Luiz nos diz de respirar sempre e que funciona é uma das coisas mais importantes que a gente vai aprendendo com a meditação. E você, quer conhecer mais práticas de meditação, continuar se aprofundando nesse mundo? Então manda uma mensagem lá no Instagram. Bora bater um papo, desenvolver mais técnicas emocionais para lidar de forma saudável com a vida. No próximo episódio, você já sabe que vem mais uma meditação exclusiva. Divulgue esse episódio pra galera. Apoie o Namaskrazy. Quem pode gostar e até aquelas pessoas que estão precisando. Até a próxima. Nos vemos no próximo episódio de Namaskrazy. A louca que habita em mim, saúda a loucura que habita em você. Tchau, tchau.